Parashá da semana, Parashá de Vaishlach. Parashá, como estamos falando, uma clara continuação da história de Yaakov. E vale dedicar uns pequenos instantes à recapitulação. Na semana passada, nós vimos que Yaakov saiu da terra de Israel e foi morar em Harán, onde ele conseguiu montar uma família muito especial, uma família com 12 filhos, 11 filhos e uma filha, ainda no exterior, lá na terra de, na casa de Labão, seu sogro. E ele foi para lá, em princípio, a procurar uma esposa, montar uma família. Mas a mãe tinha como motivo por trás de tudo poupar Yaakov, uma vez que ela ficou com medo que o Esav tinha jurado matá-lo como vingança por Yaakov ter tomado as bênçãos que lhe correspondiam por direito. Mas onde estava o problema? Que na prática Yaakov de alguma maneira aproveitou um pequeno momento de fraqueza de Esav, onde Esav desprezou a primogenitura, como a Torá mesma nos diz, que me adianta a primogenitura, de qualquer jeito vou morrer. Então, quando vou morrer, que diferença faz? Então, Jacob falou, você quer vender? Eu compro. Não me falou, tá bom. Só que na época, ele provavelmente não ponderou, não contemplou o fato de que a primogenitura implicava também os direitos de brachot especiais. Então, quando Yaakov quis dar as brachot, quando Yitzhak, perdão, quis dar as brachot, então, e Rivka avisou Yaakov, e ele correspondia por direito, não é que ele foi malandro, ele foi, não foi malandro, foi esperto. E ele recebeu as bênçãos que lhe correspondiam. E Isaac prometeu matá-lo. E acabou.
E ele o exportou.
Não, e ele pediu para ele ir embora. Mas ele não quis sair.
Se manda.
Ele não quis sair. Qual foi o argumento dele? Não preciso, não tenho medo. Eu levei o que me correspondia por direito. Eu só tinha medo de Hashem. O que ele falou, inclusive, na semana passada. Na nossa paraxá, em resumo, vamos voltar ao assunto.
Yaakov. Já não tem medo.
Calma, vamos chegar lá. Yaakov voltando para a terra de Israel. Yaakov, primeiro que nada, o que ele faz? Manda anjos para experimentar, envia emissários, verificar como está o terreno. Uma comissão diferente. Bom, vocês veem como está o terreno. Aí eles foram lá e viram que de fato a situação não está nada boa, que Esav continua sendo o mesmo Esav, continua odiando ele, e é, não só isso, ele está vindo com mais 400 homens juntos, já está pronto para partir para a briga.
Já está armado.
Ele vem, Yaakov, e aí ele, isso é o que vamos falar agora.
A ideia da corrupção nasceu aí, né?
É, porque Lula corrupção. Dele.
Porque ele ofereceu dar presentes para poder apaziguar.
Mas isso vamos chegar.
Depois. Ele começou. Ele deu a primeira aula aí.
Vamos chegar lá, não se preocupe. Não dizem, não perde por esperar. Então vamos seguir a sequência dos versículos e vamos ver aqui alguns assuntos interessantes. Primeiro que nada, é verdade. A Torá nos conta que Jacó manda emissários e fala para dizer para Jacó, para Isaac, que eu estava com Labão. Lá eu me mantive o mesmo Jacó e fiquei lá até agora. E tá lá era um estrangeiro. Eu morei lá, não vivi lá. Em português tem uma diferença entre morar.
Ele viu que é residência e nacionalização.
Exatamente. O que significa? Em todo momento me mantive lá como um guerreiro, como um estrangeiro, como uma pessoa de fora. Em nenhum momento fui virar um terratenente. As bênçãos que você está preocupado que papai me deu, non si concretizzarono, è...
Ferraro 14 anni.
Non c'è motivo per você ficar com raiva de mim e tudo mais. Aí Jacob, então os anjos voltaram e falaram que estava vindo Esau com 400 homens, e a Torá nos diz nesse momento: Vairá Jacob meod vaietzarló. E Jacob ficou com muito medo e ficou angustiado. Surge aqui uma pergunta: qual a diferença entre medo e angústia? Na verdade, se me diz que ficou com muito medo, para que me diz que ficou angustiado? Eu já estava com medo. E na verdade, nós aprendemos aqui também uma diferença entre medo e angústia. Medo é algo que pode te acontecer.
Em um minuto.
E angústia, pela ansiedade do que possa vir a acontecer. E disse nosso sábio, ele tinha medo de que, é verdade, Esaú pode me matar. Só pode me custar a vida. Por outro lado, diz Jacob, ele está angustiado. Porque na hora que ele vai vir para me matar, eu também vou tentar me defender. Não é que vou ficar lá que
nem... que eu matei ele.
Exatamente. Por isso angústia. Jacob não queria chegar. Mas se ele vai vir para a briga, eu tenho que me defender.
Ele veio uma hora, irmão.
Mas Jacob está preocupado com isso.
Sim,
diz o Midrash, que quando ele diz que talvez ele vai matar, a angústia é... Porque de Esav no futuro vai nascer, ok? Rabi Meir, grande sábio do todo mundo. Rabi Meir é descendente de Esav. Então ele ficou com medo que talvez ele vai...
Interromper.
Entre aspas. Porque então, se ele mata Esav, então não vamos ter Rabi Meir. Olha as consequências do que... Já, hoje em dia não vemos isto. Mas as consequências de um ato, um determinado ato, tem consequências muitas gerações à frente. Ok? Mas, voltando ao nosso assunto, um pouco ao nível mais literal. Então, Jacob teve medo. O que, que diz a Torá, então? E aquela hora, ele faz, então, ele divide o acampamento dele. Ele divide o acampamento. Porque ele diz, se vai vir Esav e lutar contra o primeiro acampamento, pelo menos o segundo vai dar no pé, vai se salvar. Simples. Então Jacob divide o acampamento. Primeira atitude de Jacob. Vamos ver aqui três atitudes de Jacob. E essas três atitudes são uma grande lição para nós. Então, Jacob vem depois divide o acampamento. E diz Jacob, aí ele pede uma, faz uma tefilá. A partir do versículo 10. Vayomer Jacob, Elokei Avi Avraham, Elokei Avi Yitzchak. Certo? Hashem Omer Elai. Shuv L'Artzecha V'Molatecha V'Tiv Imach. Então ele pede a Deus. Deus do meu pai Avraham, do meu pai Yitzchak. Deus que me ajudou e me protegeu todo o tempo e me falou para voltar para a terra de Israel, que vai me beneficiar e tudo mais. Eu admito tudo que você me fez e agora estou me dividindo em dois acampamentos. Olha como estou. Ele rezou. Segunda atitude de Jacob foi rezar. E aí ele pede, Atzilei ninam yadachi yadisav, ki ari ani oto beyabobikani emavanem. E eu estou com medo, me ajuda, que tenho medo que talvez vai vir, vai lutar feio comigo. E aí depois ele diz, a Torá nos conta todo o episódio que Jacob pernoitou lá e teve a briga com um anjo, de Esaú e tudo mais. E depois, o que acontece? Logo depois... Aí, logo depois, o que faz Jacob? Ele manda, separa presentes e manda presente para Esav. Como diz, para que? Mitzvah Yishluchal Adoni Esav. É um presente para meu amo, para o meu senhor, para Esav, etc. Ele quer agradar a Esav, como o Calão falou agora há pouco, apaciguar. Qual é o sentido?
Corrupção passiva.
Você fala corrupção passiva. Na verdade... cada um desses três episódios é uma lição na vida da gente, e os três juntos uma grande lição. Primeiro que nada, Jacob nos ensina o quê? A ser precavidos. Jacob não dúvida que é um homem de fé em Deus.
Tomar atitudes.
Mas a primeira atitude é ser precavido. Não pode ser inconsequente.
Deixar a vida levar eu, né?
Então,
que nem fala Zeca Pagodinho.
Então tem que tomar atitudes de prevenção. O que Jacob fez? Separou o acampamento. Um exemplo de uma atitude de prevenção.
De ser humano.
Não sei, tomar uma vacina.
Fazer check-up.
Fazer check-up. Fazer uma prevenção. Fazer, literalmente, não colocar uma geladeira, não colocar todos os ovos numa cesta só. Certo? Então, de vez, ou perdão, ao invés de você ser todo arrojado, tem que ser precavido. Tem que saber. A atitude de Jacob nos ensina aqui. Segundo, Jacob foi rezar. Pedir a Deus. Saber que, contudo, nós precisamos de quê?
Bênçãos.
De brajá.
Brajá.
A Kadosh Baruch Hu tem que olhar por nós e nós devemos saber disso e ter consciência disto. Então, a Kadosh Baruch Hu olha por todos e cada um de nós. Mas devemos pedir. A gente tem que ter consciência disto. E a gente vai rezar.
Às vezes só falta pedir.
Essa é a segunda coisa. Mas não é só pedir.
E agradecer.
Também.
Faz parte.
E terceiro ponto, tomar uma atitude e fazer a tua parte. Jacob fez a parte dele. Qual é a parte dele?
Justamente. Ele
dividiu o ser humano.
Fez a parte dele, mandou presentes, mandou tentar apaciguar. Aquilo que você chamou de corrupção, Carlão ou José Henrique, corrupção passiva, na verdade, Jacob não. Se está brigado com alguém, convida ele para almoçar. Toma uma atitude, toma uma iniciativa de aproximação.
De harmonia.
De aproximação. Não espera, ah não, ele vai vir. Ele vai perceber. Não adianta. Eu sou da paz, então vou tomar atitude de paz. Vou lá me aproximar para tentar fazer paz. Eu devo isto a mim mesmo, a ele. Por quê? Porque essa atitude é correta.
Por isso agora o Schwarzer nos obrigou a entrar em confiar no Hamas.
Então,
Schwarzer, filha da puta.
Então, o que nós vemos e aprendemos aqui é justamente esses três episódios, essas três etapas, como um todo também. Primeiro, ser precavido. Segundo, rezar, pedir a Deus. Não adianta também só pedir a Deus e eu não faço nada. Eu tenho que ser prudente e tenho que tomar atitude. Não adianta me ser prudente. Eu quero que a gente me mande brajá, eu tenho que fazer alguma coisa. Jacob pediu para Hashem protegê-lo e tudo mais, mas ele fez sua parte, mandou um presente para agradar Esav e foi ao encontro dele, e quando se encontraram ele se prostrou perante ele para justamente o quê? Demonstrar, estou vindo em paz, tudo mais. Esav poderia ter tomado outra atitude, Deus nos livre, mas não. Não é uma garantia que sempre que você tomar essa atitude vai dar certo.
Não existe garantia.
Jacob tinha méritos, talvez, para que a Hashem faça isso. Mas Jacob nos ensina como agir. O que devemos e como devemos fazer. Jacob é justamente um exemplo do que e como devem ser feitas as coisas. É essa é a grande diferença.
É verdade. Do ponto de vista filosófico de vida, é mesmo. Pensando assim, interpretando assim. É isso, nós temos o que fazer e merecer.
Mas eu devo rezar, mas devo fazer minha parte. Devo tentar a minha parte. Devo tentar todo o possível que eu posso para que a coisa dê bem. Isso que Jacob nos ensina aqui. Por essa razão que nós aprendemos, Jacob se preparou para as três coisas. Para apaciguar, para a guerra e para a oração. E isso que nós devemos na vida da gente, devemos aprender. A gente tem que fazer a nossa parte, mas devemos ser ponderados, devemos ter precavidos, devemos rezar e devemos fazer.
Dá para pensar em como você vai fazer as coisas que dê certo para todo mundo.
Não entendi.
Te suelen bait.
Mas isso se aplica, perdão, isso
comercialmente. Calma.
Isto se aplica em cada uma dessas áreas. Comercialmente, em Shalom Bait, etc. Em cada um deles você deve. A parte, de, por exemplo, de briga, de apaciguar e tudo mais, também se aplica em casa.
Então, aí está. Bispurgen, né? Eu estava lendo um livro aí da época napoleônica. Estava numa feira, lá fala. Uma moça solteira, 22 anos, que era a que ensinava as crianças a falar inglês. Não tenho ninguém, não sei o quê, fiquei sem dinheiro, se não me roubaram, não é? Se eu tenho família, não, só tenho um tio, mas ninguém quer saber de mim. Aí o outro fala, que perguntou, fala, ah, por isso todo dia dou graças a Deus que sou órfano, eu não tenho ninguém. Aí eu pensei, mirem, me expurre, às vezes me expurre roda. Às vezes é que isso.
Eu vou te dizer,
maior.
É? Não necessariamente. Mas justamente que.
Não, você pode realizar.
Eu entendi, mas no caso. A sociedade hoje em dia também tem um problema, hoje em dia pelo menos, e? Muito orgulho.
É verdade? Mensagem grossa?
Não somente isso. Não somente mensagem grossa. A gente não tem humildade, por exemplo. Teve uma briga. Um exemplo prático. Marido e mulher se desentenderam, namorados se desentenderam. Então, desculpa, manda um anel, manda um presente, manda uma flor, sei lá o quê. E vai, tenta conquistar de novo a paz. Conseguiu tudo mais. Ah, mas ela vai ficar pensando que ela tem razão. Tudo. Calma. Primeiro que nada, não é uma questão de ter razão, é uma questão de ser feliz. Primeiro. De aprender a viver em harmonia. Segundo, se você acha importante esclarecer do ponto de vista, e é importante de fato, depois, quando a coisa está mais calma, aposentou a poeira, olha, lembra que você falou isso para mim, e eu falei isso para lá, sei lá o que, eu queria te dizer, eu gosto de você, eu adoro você, amo você, etc, etc, etc. E eu fiz questão de a gente se reaproximar, mas eu queria deixar claro,
que nem razão sou eu,
que não concordo com isso, e não quero que você fique com a sensação. Peraí, não estou querendo brigar. Antes de mais nada, eu quero deixar claro, gosto de você, preso nossa relação, preso nossa harmonia, preso tudo mais, nossa família. Mas, acho importante esclarecer. Ponto.
Tá certo, lógico, mas...
Mas hoje em dia é muito orgulho. Ah, ela vai pensar que tu... Então, não, se esse é teu receio...
Por isso tem matrimônio que na primeira de câmbio, 3-4 anos mais tarde, tchau, não quero saber mais de nada. E eu, hoje é super comum.
Porque o conceito que hoje se casa por pouco e se desquita por menos ainda.
Tem mais ainda. Tem gente que namora 5 ou 6 anos, mora junto. Jovem, decidem casar. Passaram 2 anos de divórcio. Me xingas. Já tem tanto caso disso que me xingas. E passaram juntos 5 ou 6 anos, tá bom, depois do casamento.
Porque passaram no
porque pensa que já
está
amarrado porque está no casamento, tanto ele como ela.
Talvez.
Sim.
Talvez.
Lógico.
Mas vamos voltar ao nosso assunto. Então nós devemos saber justamente como na vida agir e reagir. Isso não somente no casamento, existe na sociedade, um cara que é sócio de outro, vizinhos num prédio,
tudo.
Em qualquer situação e circunstância, nós podemos e devemos tentar seguir esses 3 passos de Jacob. E a Jacob nos traz os 3 passos para a realização, literalmente. E essa é a grande diferença aqui. Essa grande, entre aspas, lição que devemos aplicar na nossa vida. Todos e cada um de nós. A gente na vida não percebe, a gente não repara. Mas muitas vezes tomamos atitudes baseadas em determinadas circunstâncias, em determinadas estado de ânimo.
No momento.
Que não somos corretos, não é o certo.
E depois nos arrependimos e não sabemos como dar marcha ré.
Calma, aí tem o presente. É Deus presente. Manda presente. Ah, mas vai... Peraí, calma, calma. Se você quer construir e quer salvar o que você tem, vai e luta. Não deixa que orgulho seja o fator determinante. Ah, me pisou.
E? Tá bom, pisou.
A dor da pisada vai embora em pouco tempo. Mas não crie uma dor maior depois.
Ad eterno.
Por quê? Porque é muito pior a dor do orgulho ferido. Porque o orgulho ferido é terrível.
Sim, come o fígado.
Te come tudo. Come o relacionamento, come a felicidade, come o fígado, come tudo.
Porque aí que está, por exemplo, dizem que os coreanos são todos de sangue caliente. E é verdade, eu já conheço vários, eu sou um deles. Só que a mim me dura 5 minutos.
Tamanho não é documento.
É?
Tamanho não é documento.
Passou meia hora, já esqueci, tchau.
Não, mas, perdão, Claudio, falei tamanho não é documento, a expressão é muito, muito interessante. Por quê? Porque o tempo da tua bronca não é o que é determinante. Se você fica se você fica 5 minutos bravo, não interessa se você fica 5 minutos ou uma hora. Interessa como você reage quando você está bravo. Porque você em 5 minutos você pode ofender muito que outra pessoa que está bravo 3 dias, mas não ofende. Porque depende da tua reação. Tem pessoa que está bravo 3 dias, perdão. 3 dias ele não fala com ninguém. Toma, não falou com ninguém, perdão. Não falou com ninguém, ignorou todo mundo, mas também não ofendeu. Às vezes você diz uma coisa como que diz o que não deve, a outra pessoa responde o que não quer, e aí já é muito difícil voltar atrás. Então, por isso digo, não é documento, não determina quanto tempo você fica bravo. O Talmud tem uma frase muito profunda. Bequissô, becossô, o becasso. Tem 3 maneiras de conhecer uma pessoa, de verdade. 3 maneiras. Uma maneira você conhece ele no seu bolso. Como que é com dinheiro, o caráter dele. Outra, quando ele bebe.
Aí é fogo.
Aí você descobre... Ele não está no controle. Então ele se solta, como dizem.
Aí ele é verdadeiro.
E outro becasso, quando ele está bravo. O que ele faz? Tem gente que quando fica bravo e está nervoso, ele se agride a si mesmo.
Eu saio de perto.
Perdão.
Depois eu desculpa.
Perdão.
Sim.
Se agride a si mesmo. E tem outros que agredem os outros. Então isso demonstra um caráter. Prefiro me agredir a mim mesmo do que agredir os outros. Não significa que está certo. O cara, como o Talmud diz, qual a coisa que lhe da Vodazará? Todo aquele que fica bravo, como se fizesse idolatria. Está errado ficar bravo. Mas a reação dele quando ele está bravo, te demonstra quem ele é. É um parâmetro. E isso é uma divisória de águas. Voltando ao nosso assunto, aprendemos de Jacob, então, 3 grandes lições numa aula geral de 3 passos, a ser precavidos, a rezar, já pedir a Deus, entender que depende de alguém superior, que é o Criador de tudo, a quem devemos a própria vida e tudo mais, e tudo o que possuímos e temos, e terceiro, a tomar atitude. Ir. Como Jacob foi até o encontro de Isaac, mandou presentes, nós também. Devemos agir, ser precavidos, rezar e ação. A gente diz precaução, fé e ação.